social e são, desde logo, os legítimos detentores do poder político democrático, a sociedade configurar-se-á como um ente de alta complexidade, no qual as pessoas, além de valerem por elas próprias, valem também através das instituições de que fazem parte.
E mais, a comunidade de Mato Pinto foi o seu idealismo, a sua capacidade de dedicação aos outros e à causa pública. Na verdade, do meu ponto de vista, Mota Pinto, nas opções que tomava, elas eram sempre orientadas por ideais e no seu comportamento era sempre guiado por princípios. Não era dogmático, como já aqui foi referido, mas era um homem perseverante. Foi um homem que viveu a vida intensamente. Foi um exemplo de uma vida multifacetada, dedicada a todas as causas pelas quais ele achava que valia a pena lutar. Foi um exemplo como cidadão, foi um exemplo como homem de cultura, foi um exemplo como um político, foi um exemplo como um desportista, foi um exemplo para a cidade de Coimbra que ele tanto apreciava, foi um exemplo, ao fim e ao cabo, para todos nós. Disse também que aceitou ser deputado à Assembleia Constituinte. Mais uma vez, um doutor em leis aceitou ser deputado à Assembleia Constituinte. Naquele ambiente quase revolucionário que se vivia então. E aí, soube levantar bem alto a sua voz, em defesa daquilo em que ele acreditava, os direitos, liberdades e garantias e a construção de um Estado de Direito Democrático. Foi capaz de tentar remar contra a maré, foi capaz de lutar afincadamente para que as coisas não tomassem o rumo que estavam a tomar. Aceitou depois ser primeiro-ministro de um governo que sabia ter uma natureza provisória. E como aqui já foi referido, teve, do meu ponto de vista, um papel determinante na evolução do regime democrático em Portugal. Pela primeira vez, um primeiro-ministro, líder de um órgão de soberania, assumia a verdade nua e crua perante os ecrãs da televisão e perante os portugueses. Denunciou as tentativas totalitárias dos comunistas, dos revolucionários que pretendiam tudo destruir, tudo avassalar, não permitindo que se expressasse livremente no espaço de atuação dos outros. Momento, a execução dessas reformas tem sido extraordinariamente difícil, apesar de já hoje, contrariamente ao tempo em que o Mota Pinto as defendia, as pessoas aceitarem que elas são necessárias. Isto mostra a força interior, a força anímica que o professor Mota Pinto teve que ter para conseguir manter coerentemente esse discurso e conseguir lançar as sementes que nos permitem agora beneficiarmos dos frutos que estamos a beneficiar, dado o progresso económico que essas reformas nos têm permitido. Essa capacidade de missão de ser professor em política trouxe os dissabores que todos nós mudamos que ele viveu. Ele viveu-os com serenidade estoica, viveu-os com a capacidade que aquelas pessoas têm espíritos determinados, mas simultaneamente tolerantes, porque têm convicção da sua razão e têm visão de futuro que são capazes de ter. Simultaneamente, sabemos que não era sincero quando dizia que trazia as chaves do seu carro particular, no seu próprio bolso. Houve muita gente que pensou que isto era um sinal de fraqueza, que era vontade de desistir, ou falta de vontade interior de prosseguir. Ele, numa palavra, e para não alongar esta minha intervenção, tinha qualidades realmente notáveis e que nos trouxeram a todos aqui. O seu humanismo, a sua clarividência, a sua honradez, a natureza firme do seu caráter, fazem dele um exemplo. Um exemplo que perdura nos nossos espíritos, mas um exemplo também que fazem o nome dele um português que perdurará na nossa história, na história de Portugal.
Cinco anos sobre a chegada da notícia inesperada e brutal da morte do professor Mota Pinto. É para mim uma grande honra hoje estar aqui a presidir esta sessão de homenagem a esse estadista português, a esse Portugal do Campo. Escrevi umas breves notas sobre algumas ideias, porque Mota Pinto se bateu, ideias que têm uma grande atualidade, e que têm sido também linhas de orientação dos meus governos. Carlos Alberto da Mota Pinto foi um social-democrata aqui no país e o PSD muito ficaram a ver. Foi um académico distinto, um parlamentar combativo, um governante sério e competente. Morreu na força da vida, morreu prematuramente, quando a sua idade fazia prever que viesse a prestar ainda grandes serviços ao PSD e a Portugal. Como o nosso fundador Francisco Sá Carneiro, como Nuno Rodrigo dos Santos, outra figura que nos deixou há anos, Mota Pinto é uma das referências importantes do património político do Partido Social Democrata. A família Social Democrata, ao evocar a memória dos seus mortos, presta-lhes justa homenagem e aponta o exemplo da sua combatividade no passado como estímulo de eficácia política do presente. A forma mais digna de recordarmos os que partiram é continuarmos empenhados na concretização dos desígnios que nortearam as suas vidas. A força do PSD tem recebido, ao longo dos seus 16 anos de existência, um espírito singular com que tantos homens e mulheres livres se entregam convictamente a uma causa comum, partilham as horas fáceis e as horas difíceis, lutam pelo grande ideal de servir Portugal e engrandecer a pátria. Não podemos esquecer o contributo que Mota Pinto deu ao nosso país, com dedicação e honestidade, em momentos difíceis, em momentos bem complexos. Como deputado, como líder do PSD, ou simples militante, como primeiro-ministro ou vice-primeiro-ministro, Mota Pinto interpretou bem a luta histórica do PSD por um Portugal democrático e moderno, um Portugal integrado na Europa, um Portugal soberano e livre na comunidade das nações. Na sua ação política, e com uma personalidade de formação humanista, Mota Pinto bateu-se numa trilogia fundamental: o direito à liberdade, a garantia de igualdade de oportunidades e a justiça social. Mota Pinto foi um homem de firmeza, mas igualmente um homem simples, um homem muito humano. Demonstrou bem essa firmeza nas situações em que considerou existirem incompatibilidades entre as suas ideias e objetivos políticos e a conjuntura política ou partidária. Preferia então afastar-se, a transigir no que entendia serem os seus valores essenciais, evidenciando um desapego do poder que é próprio das pessoas de caráter. O combate político de Mota Pinto, para além das circunstâncias concretas em que foi desenvolvido, permanece muito atual. E, como disse, quero hoje destacar três ideias pelas quais Mota Pinto se bateu enquanto militante e líder do PSD. Três ideias têm sido fundamentais na nossa história recente e têm sido fundamentos da nossa ação: a estabilidade política, o desmantelamento da herança do 11 de março e as reformas estruturais. Quando Portugal é um país bloqueado e vivia uma instabilidade permanente, com governos precários que, em média, não duravam sequer 12 meses, e sob o império da demagogia socialista e comunista, Mota Pinto pensava que a crise somente poderia ser vencida através da estabilidade e da continuidade governativa. E pensava que as reformas defendidas pelo PSD só podiam tornar-se realidade com um governo maioritário do PSD. Essa aspiração de Mota Pinto foi também uma aspiração de Francisco Sá Carneiro e de muitos sociais-democratas portugueses, materializou-se em 19 de julho de 1927. Foi o governo militar do PSD que desbloqueou finalmente a sociedade portuguesa, trazendo condições de estabilidade que nos permitiram sair da crise política e psicológica, fazer da integração europeia um sucesso, restituir a autoconfiança aos portugueses. Quando Portugal vivia sob o enquadramento político ou jurídico legado pelo golpe comunista do 11 de março, e a iniciativa privada era maldita, segundo os cânones estatizantes do socialismo, quando não se investia em Portugal, porque não havia confiança em Portugal, Mota Pinto defendia a necessidade de desmantelar o 11 de março e fundamentava
do seu encontro. Desestatizar a economia é condição indispensável à verdadeira justiça social. Não queremos que o setor público se transforme numa causa de empobrecimento do país e dos portugueses. Este signo imperioso do desmantelamento do 11 de março foi também viabilizado pela nossa vitória de 1927. Com efeito, mais de 10 anos passados sobre a coletivização imposta no 11 de março, o nosso governo teve a coragem de pôr em marcha uma série de medidas que mudaram verdadeiramente a face de Portugal. Eliminámos os ditames marxistas da Constituição da República e só não fomos mais longe porque o Partido Socialista, nas suas eternas antiguidades, tanto prejudiciais ao país, nos impediu de ir mais longe. Abrimos setores vitais da economia à iniciativa privada. Liberalizámos o mercado do trabalho, possibilitámos a existência da televisão privada em Portugal, estabilizámos o uso e a posse da terra no Alentejo, combatendo as injustiças e os desperdícios do coletivismo agrário. Portugal precisava de uma verdadeira revolução demográfica para se integrar na Europa comunitária. Nós fizemos essa revolução comunitária. Mota também foi precursor na luta pela sua conquista. Quando Portugal vivia sobre o imobilismo liquidador das energias nacionais,